sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, nesta terça-feira, 9 de maio, foi o dia em que o Parlamento Sul-Africano elegeu Nelson Mandela como o primeiro presidente negro do país. Foi em 1994. Hoje, lá fora, 18 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Dea. Como sempre, começamos por ver as notícias a esta hora. A Coreia do Sul tem um novo presidente. Quase 250 africanos desaparecidos no Mediterrâneo. Primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Vamos estar concentrados neste país. A Casa CE confirma alargamento a outros dois partidos.
E acredito que esta semana submeteremos para a anotação do Tribunal Constitucional a adesão do Bloco Democrático e do PDP-ANA à Casa CE.
Uma empresa que organizou o evento em que morreram várias pessoas vai para a frente com o festival no Lobito. Isto enquanto se desconhecem resultados do inquérito às mortes.
Revela, do nosso ponto de vista, alguma insensibilidade, impunidade e a falta de respeito às vidas humanas.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais outras reportagens sobre Angola. Mas para já e como sempre, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguela.
O candidato de centro-esquerda Moon Jae-in declarou-se vencedor da eleição presidencial da Coreia do Sul, realizada hoje. Eu serei o presidente de todos os sul-coreanos, disse Moon, momentos depois de uma pesquisa de boca de urna divulgada logo após a eleição ter indicado que obteve 41,4% das intenções de voto contra 23,3%. % de Hong Jung-pyo e 21,8% de An Chiu-soo. Veterano de luta pelos direitos humanos e membro do Partido Democrático de Centro-Esquerda, Moon é favorável a uma aproximação com a Coreia do Norte e era dado como principal favorito pelas sondagens realizadas antes das eleições. O novo presidente substitui Park Geun-hye, alvo de impugnação devido a um escândalo de corrupção.
A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse que cerca de 245 imigrantes estão desaparecidos e provavelmente morreram em naufrágios no Mediterrâneo durante o fim de semana. A agência disse que os seus parceiros do Corpo Médico Internacional disseram que se registrou um naufrágio no domingo ao largo da Líbia e que 163 pessoas desapareceram e receia-se que tenham morrido. Uma mulher e seis homens foram salvos. 82 outras pessoas estão desaparecidas desde sexta-feira, quando um barco de borracha se afundou várias horas depois de deixar a Líbia. A Organização Internacional de Migração disse, no entanto, que 190 pessoas morreram nos dois naufrágios. A Agência de Refugiados da ONU diz que mais de 1.300 pessoas já morreram este ano a tentar atravessar o Mediterrâneo para a Europa.
Na Somália, pelo menos 13 pessoas morreram hoje em confrontos entre forças governamentais e rebeldes islamitas no sudeste do país. Os confrontos começaram de madrugada quando uma centena de rebeldes atacou uma base de exército a 35 km de Baidoa. Elementos do grupo Al-Shabaab fizeram também uma emboscada a uma coluna governamental que tentava levar esforços para aquartelamento.
O governo dos Estados Unidos suspendeu uma verba de 21 milhões de dólares de ajuda direta para o Ministério da Saúde keniano, no meio de preocupação de corrupção, acentuando ser um assunto que constitui um problema antes das eleições de agosto próximo. O apoio aos medicamentos para o VIH e outros programas de saúde fora daquele Ministério keniano irá continuar, já que os Estados Unidos investem anualmente mais de 650 milhões de dólares no setor da saúde do Quênia. O anúncio feito pela Embaixada dos Estados Unidos salienta o crescendo dos escândalos que afetam o governo do presidente Uhuru Kenyatta, que procura um segundo mandato de 5 anos no decurso das eleições presidenciais, parlamentares e locais de 8 de agosto próximo.
A Casa Branca adiou pela segunda vez o encontro sobre se os Estados Unidos devem retirar-se do Acordo Internacional de Paris sobre a Alteração Climática, patrocinado pelo antigo presidente Barack Obama. O presidente Donald Trump prometera, no decurso da sua corrida para a Casa Branca, cancelar o envolvimento no acordo que envolve 196 nações, mas desde assumir a presidência tem hesitado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
É a terceira força política de Angola, é uma coligação e essa coligação está a alargar-se. Com efeito, a Convergência Ampla de Salvação Nacional, coligação eleitoral, Casa CE, confirmou hoje à Voz da América a entrada oficial dos partidos políticos Bloco Democrático e PDP-ANA, respectivamente, àquela formação política. Coque Mukuta.
Lindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, confirma que, em carta dirigida ao presidente daquela coligação eleitoral, o Bloco Democrático e o PDP-ANA solicitaram a entrada à coligação e já foi aceita.
Os partidos construtivos da Casa realizaram reuniões de comitês centrais. Quatro dos três partidos deliberaram favoravelmente a integração do Bloco Democrático e do PDP-ANA. O processo está concluído e acredito que esta semana submeteremos para a anotação do Tribunal Constitucional a adesão do Bloco Democrático e do PDP-ANA à Casa CE.
Questionado sobre a posição em que os presidentes destes partidos vão ser colocados na lista de candidatos a deputado, Tito disse estar a ser discutido na comissão de negociação criada para o efeito.
Oportunamente a Casa fará a questão de divulgar a sua lista e então será conhecida também as personalidades que integram a lista.
Entretanto, os ativistas que, a 20 de fevereiro deste ano, propuseram uma coligação de todos os partidos da oposição, dizem-se parcialmente satisfeitos e que estão a ponderar se apoiam ou não a união da Casa CE com os partidos Bloco Democrático e PDP-ANA, tal como nos diz Nuno Alvardala, um dos ativistas do processo dos 17.
Digo que esse apoio será dado se eventualmente for essa nossa decisão em sede de concertação, porque nós ainda, na verdade, não nos reunimos para analisar. Mas devo dizer que mesmo naquela altura em que nós estávamos a fazer as diligências para abordar os partidos e apresentar, portanto, o documento onde nós propusemos a coligação, já, portanto, nos esbarramos com essa possibilidade de só alguns partidos, dois ou três partidos, acatarem ou aproveitarem, por assim dizer, a proposta e os outros não. No entanto, nós, mesmo naquela altura, já tínhamos projetado que caso assim acontecesse, que o melhor a fazer seria tomarmos uma posição. Essa posição ainda não foi tomada, pelo menos oficialmente, porque ela requer alguma concertação. E só assim poderemos.
A Casa CE vai reunir o seu Conselho Deliberativo nesta sexta-feira. Só assim poderá remeter a sua candidatura junto do Tribunal Constitucional. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Uma província que vai jogar um papel importante nas eleições é a Huila. Como seria de prever, os principais partidos políticos começam a movimentar-se para assegurar uma vitória nessa província. Alguns analistas afirmam que as dificuldades económicas poderão prejudicar o MPLA. Teodoro Albano.
Alguns observadores da região são unânimes em admitir maior disputa eleitoral no escrutínio, embora coloquem o MPLA numa posição privilegiada, sobretudo pela máquina do Estado que tem à sua volta e pelo controlo que exerce sobre a mídia. A UNITA projeta maior controlo do voto através da criação de uma base de dados, segundo o secretário provincial Alcibiades Kopumi.
Criar uma base de dados que nos possa permitir uma ter uma ideia aproximada do rácio entre os votos já assegurados e quantos mais precisamos de conquistar para ganhar os 5 mandatos do círculo provincial da Huila.
O partido no poder quer repetir o resultado das últimas duas eleições em que conseguiu assegurar os 5 mandatos no Parlamento. O primeiro secretário do MPLA, João Marcelo Chiping, acredita que com trabalho é possível conquistar os 5 mandatos.
Em 2008 conseguimos 5 deputados. Em 2012 conseguimos 5 deputados. Estamos prontos, desta vez conseguimos também os 5 deputados. Claro, os deputados se conseguem por uma simples sorte, preciso trabalho.
Para o padre e jornalista Jonas Pacheco Simão, a tarefa do MPLA em ambicionar legitimamente grandes voos eleitorais em agosto não se figura fácil num mandato marcado por muita contestação.
A Huila tem muitos problemas, muitas dificuldades e que às vezes, depois das eleições, as pessoas como que ficam esquecidas. Não é? Eu diria que os últimos 4 anos foram tudo menos bons, portanto, não deixaram boas recordações. Isso devido mesmo à crise econômica, o desemprego aumentou, a delinquência aumentou.
Para as eleições de agosto, a Huila deverá contar com mais de 900 mil eleitores. Voz da América, Lupango, Teodoro Alvaro.
Obrigado, Teodoro. Voltamos a Luanda, onde um ativista social disse que promessas do governo de resolver reivindicações dos enfermeiros podem ter apenas fins eleitorais. Com efeito, garantias de que o governo vai selecionar até agosto o pagamento de retroativos, o ajuste salarial e subsídios de há 5 anos, terá convencido o Sindicato dos Enfermeiros de Luanda a suspender a greve que estava prevista para esta terça-feira. Venâncio Rodrigues.
A revelação é atribuída ao secretário adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, Afonso Quileba, que terá advertido que se a entidade patronal não honrar o compromisso que assumiu, a greve será consumada até a satisfação de todas as reivindicações. A reivindicação, que envolve um total de 6 mil técnicos, foi posta em negociação com a entidade patronal no dia 3 de maio, tendo o governo assumido as culpas pela não satisfação das exigências dos profissionais, que remontam ao ano de 2012. O sindicalista é citado pela imprensa como tendo afirmado que a predisposição do governo de Luanda em resolver as reivindicações dos técnicos de enfermagem da capital angolana foi manifestada no dia seguinte ao do anúncio da paralisação. Desde 2012, que o Sindicato dos Enfermeiros de Luanda aguarda pelas respostas dos 12 pontos que constam do caderno reivindicativo remetido ao governo da província de Luanda para o pagamento dos retroativos, acertos de categorias, ajuste salarial e pagamento dos subsídios. Segundo Afonso Quileba, o governo apenas pagou metade dos retroativos, sendo que o pagamento de um adicional de 40% ao salário base dos enfermeiros técnicos médios que trabalham em localidades onde não existe um médico e 60% aos técnicos básicos continuam até o momento sem resposta do governo. Entretanto, o ativista social Rafael Moraes afirma que os enfermeiros não devem bandeirar em arco com as promessas do governo. Moraes disse ser muito difícil que o governo venha resolver em 3 meses uma reivindicação que não foi resolvida em 5 anos.
E agora vão conseguir resolver em 3 meses? Isso é brincadeira de mau gosto. Não é bom para o governo agir dessa maneira, começar a mentir. Já ali estamos perante uma mentira, né? Estamos perante uma promessa que de antemão estamos a ver que não vai ser cumprida. É mesmo uma promessa eleitoralista, digamos assim, para poder então angariar o seu voto, né? Daqueles que estão aflitos. Mas isso é muito mal quando chega nessa altura. As pessoas estão a reivindicar um direito, isso é um direito fundamental, no caso que é o salário e outros, que possa garantir outros direitos da família.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Benguela. 7 meses após a tragédia, que provocou vários mortos e feridos no Estádio Nacional de Benguela, a empresa LS Republicano volta a realizar um festival de música naquela província. Mas isto quando a sociedade continua a desconhecer os resultados do inquérito à tragédia de há 7 meses atrás. É de esperar que milhares de cidadãos se desloquem para a Ponta da Restinga, na cidade do Lobito, para o festival. O João Marcos diz-nos que isso está a causar alguma apreensão e mesmo condenação, mas diz que o governo garante que a segurança está garantida. João.
A administração do Lobito garante condições de segurança, mas nem isso tranquiliza o jurista, explica Eduardo, que não se opõe, todavia, a espetáculos que ajudam a esquecer os problemas sociais. Ativista cívico Chipilica afirma que a atividade sábado, 13, denota um cenário de impunidade e falta de sensibilidade.
A tragédia do ano passado, até o momento, a comissão de inquérito que foi criada não trouxe a público os resultados do inquérito e esses organizadores, seguidamente, vão fazendo um novo espetáculo. Revela, do nosso ponto de vista, alguma insensibilidade, impunidade e a falta de respeito às vidas humanas, se repararmos que, nas circunstâncias daquele acidente, saíram a público com argumentos, do nosso ponto de vista, infantis, desumano e que, de facto, ainda empurravam a culpa aos falecidos.
No contacto com a Voz da América, houve espaço para uma analogia com a tragédia do Ige, no arranque do Girabola 2017. Os resultados do inquérito, às cerca de 20 mortes, foram conhecidos duas semanas depois.
Só revela que estamos a duas velocidades. De um lado, quando interessa às autoridades, os resultados saem, as coisas vêm a público. E do outro lado, quando não interessa às autoridades, as coisas não vêm a público. Não sabemos se há uma instrução processual, se há um processo em curso ou não, da qual há o segredo de justiça. Também essa informação não nos foi passada. Não sabemos, na realidade, o que é que sucedeu. A verdade é que há um silêncio. E esse silêncio gera especulação. Então, daquilo que sabemos, praia, folia, álcool, música, é preocupante, de fato.
A trabalhar contra estes riscos, o administrador municipal do Lobito, Alberto Ngongo, que não faz previsões do número de espectadores, assegura que o promotor do evento não terá razões de queixa.
Sua Excelência, o governador da província, que anuiu o espetáculo e orientou todas as forças policiais para fazermos tudo para o asseguramento e o sucesso desse espetáculo. E assim sendo, a cidade de Lobito está a esmerar-se para criar todas as condições no sentido de que o espetáculo decorra sem sobressalto e darmos maior confiança ao promotor para mais realizações do tipo acontecer na nossa cidade.
Apesar das várias tentativas, não foi possível obter pronunciamentos da LS Republicano, bastante criticada por familiares das vítimas da tragédia do Nacional, nem do Ministério Público. Na altura, 16 de outubro de 2016, as informações oficiais apontavam para 8 mortos, mas relatos de sobreviventes sugeriam um número superior. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E agora aqui uma notícia económica. A economia angolana deverá recuperar da estagnação do ano passado e crescer 1,3% este ano e 1,5% em 2018. Isto segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que atribui este crescimento ao aumento das despesas públicas em ano de eleições. Entre as preocupações expressas pelo FMI está a acumulação de pagamentos em atraso por parte do Estado, que os analistas estimam já valer pelo menos 2% do produto interno bruto. O FMI estima que a inflação deverá chegar aos 27% este ano e baixar para 17,8% em 2018. Sobre a dívida pública, um dos temas mais em destaque nos últimos meses, devido ao aumento deste indicador por causa dos desequilíbrios orçamentais um pouco por todo o continente africano, o FMI diz que, citamos, as condições mais apertadas de financiamento e o maior recurso ao financiamento através da dívida pioraram o custo do serviço da dívida, isto é, o pagamento de juros. Entretanto, dados preliminares do Banco Nacional de Angola indicam que as reservas internacionais do país caíram mais de 8% entre fevereiro e março, equivalente a pouco menos de 1.649 milhões de dólares. As reservas internacionais líquidas do país ascendiam a 27 de fevereiro de 2017, segundo o banco, a 20.889 milhões de dólares, mas desceram no final de março para 19.202 milhões de dólares. As reservas atuais garantem o equivalente a mais de meio ano de importação de alimentos, bens e equipamentos, tendo em conta as necessidades, isto numa altura de forte contenção na disponibilização de divisas aos bancos. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Esta é a primeira meia hora de hora e meia de emissão. Primeira meia hora essencialmente dedicada à Angola. Mas na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique, da Guiné-Bissau, do Brasil. Atualmente estamos a transmitir em onda média, em 1530, em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Toda a emissão de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM, 87.7 na Guiné-Bissau. E não se esqueça, estamos também na internet, onde estão lá as nossas notícias, vídeos, fotos e reportagens, vê-o a português.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, um vídeo, uma foto, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos para o Namibe, onde o Conselho da Família, reunido recentemente nessa província, na sua 20ª sessão ordinária, defendeu um debate mais alargado em torno da problemática da lei sobre a penalização ou despenalização do aborto nas famílias. Armando Chicoca.
De acordo com os participantes da 20ª sessão ordinária do Conselho Provincial da Família, é comunicado final, impõe-se uma discussão profunda para que tenhamos uma lei que reflita a realidade do país.
Relativamente à penalização e ou despenalização do aborto, à luz do novo projeto do Código Penal, o Conselho recomenda que se faça um estudo mais aprofundado junto às famílias no que concerne a sua penalização, independentemente das inserções previstas. Quanto aos aspectos a serem introduzidos a nível do Código Penal em revisão, os participantes congratularam-se com o reconhecimento dos casamentos celebrados pelas igrejas reconhecidas pelo Estado.
A gravidez precoce, um dos problemas com que se debate na província do Namibe, sobretudo nas zonas rurais e periféricas, bem como a fuga à paternidade, merecer igualmente debates acalorados.
No que tange à prevenção da gravidez e casamentos precoces, deve-se trabalhar buscando formas de atingir as diversas franjas, transmitindo conhecimentos aos menores e não só, sob as responsabilidades da sexualidade. O registro de nascimento é gratuito. Os adultos que, por qualquer razão, não tenham efetuado o registro devem proceder aos trâmites legais para registarem-se e, posteriormente, registarem seus filhos. Os pais devem assumir cada vez mais uma postura exemplar no seio da família e da sociedade. Que os filhos que apresentam comportamentos desviantes sejam devidamente corrigidos e desencorajados quanto à adesão de péssimas tendências com maior incidência às redes sociais. Dada a importância dos temas abordados, que os mesmos sejam disseminados em línguas nacionais nas comunidades.
A diretora provincial da Família e Promoção da Mulher, Maria Natália, disse, no entanto, que as contribuições das famílias da província do Namibe deverão servir de reflexão no Encontro Regional Sul, que tem como objetivo preparar um dossiê a ser debatido no Conselho Nacional da Família, a ter lugar no próximo dia 11 do mês em curso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Primeiro jogo da segunda mão das meias finais, e há que dizer que é uma segunda mão praticamente sem história. Hoje o Juventus recebe o Mónaco. Juventus venceu a primeira mão em Mónaco por 2-0 e hoje traz a sua máxima força para esta segunda mão. Mónaco, portanto, tem que ganhar por 3 golos de diferença, o que à partida parece missão impossível. O treinador do Mónaco, o português Leonardo Jardim, diz que a sua equipa continua, no entanto, a sonhar que pode derrotar o Juventus e passar à final. Sonhos não fazem mal a ninguém. Amanhã, quem tem sonho ainda mais difícil, se não mesmo pesadelo, é o Atlético Madrid. Recebe o Real Madrid, que na primeira mão ganhou em casa por 3-0. Ontem, em Inglaterra, Chelsea ficou a um triunfo de se sagrar campeão de Inglaterra ao bater o Middlesbrough por 3-0, que com esta derrota disse bye-bye, adeus à primeira divisão. O Chelsea tem mais 7 pontos que o segundo, o Tottenham, Há ainda 3 jogos ou 9 pontos em disputa, pelo que se ganhar sexta-feira contra o West Bromwich é campeão. E mesmo se não ganhar, o Tottenham tem um jogo difícil contra o Manchester United. Basquetebol americano, NBA, os vice-campeões, o Golden State, qualificou-se ontem para a final da Conferência Oeste. Derrotaram pela quarta vez seguida o Utah Jazz 121-95, com 30 pontos de Stephen Curry. Foi a segunda eliminatória resolvida por 4 vitórias sem derrotas. Na final da Conferência Oeste, o Golden State vai defrontar ou o Houston Rockets ou o San Antonio Spurs. A eliminatória destes encontra-se empatada a 2 jogos. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deve prestar amanhã o seu primeiro depoimento em tribunal no processo envolvendo um apartamento triplex na cidade de Guarujá e a empreiteira OAS. Bárbara Ferreira Santos tem os pormenores.
Lula é acusado de supostamente ter recebido 2,4 milhões de reais pagos pela construtora. Desse total, 1,1 milhão teriam sido destinados à reforma do imóvel. O depoimento já tem causado reação entre os apoiadores e os críticos do ex-presidente. Sindicatos que apoiam Lula prometem protestar na frente do local onde ele será ouvido. No entanto, uma juíza proibiu manifestações na região da sede da Justiça Federal, em Curitiba. Isso gerou ainda mais reações de grupos que invocam o direito à manifestação e à livre expressão. A defesa de Lula pediu que o depoimento seja adiado. Segundo os advogados, eles tiveram acesso a 5 mil documentos de acusação apenas no último dia 2 e não teriam tido tempo hábil para analisar tantos arquivos. Além de negarem todas as acusações contra o ex-presidente, os advogados questionaram na Comissão de Direitos Humanos da ONU falta de imparcialidade no processo e dizem que Lula está sendo vítima de uma perseguição política. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
E a Bárbara vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre este caso envolvendo o antigo presidente brasileiro Lula da Silva. Mas hoje, a 9 de maio, faz 35 anos o cantor angolano Matias Damásio. Para lhe dar os parabéns, ficamos com a sua música Você Não Acreditou.
Você jurava que me amava, você lutava ao meu lado, tudo era mais fácil pra fazer. Acreditava que ia vencer, uma casa ia te dar, ter um filho com você e ter o prazer de dizer: minha mulher,
minha mulher,
minha mulher. Carro pra te levar, nem monta de 4 pra rolar. Só tinha um troco pra te levar, de outro carro na marginal e ver o mar. Acreditou, você me debochou. O fato de eu ser cantor, com outro você vazou. O meu coração secou e a tristeza você deixou. Eu fiz tudo, tudo. Eu fiz de tudo.
Te ajoelho, te amo, amor. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de maio de 2017. O microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade, o liberal Moon Jae-in é o novo presidente da Coreia do Sul. Confrontos na Somália fazem pelo menos 13 mortos. Casa Branca decide adiar de novo a decisão sobre o Tratado de Paris sobre questões climáticas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau poderá ligar para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Suleiman Tarawali e na produção o Mariano Bartolomeu. Começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as notícias com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. O candidato do centro-esquerda Moon Jae-in declarou-se vencedor das eleições presidenciais da Coreia do Sul, realizadas hoje. Moon afirmou que quer ser presidente de todos os sul-coreanos. Isto momentos depois de uma pesquisa à boca das urnas ter indicado que ele obteve 41,4% das intenções de voto contra 23,3% de Ong Joon-pyo e 21,8% de Han Seol-soo. Veterano da luta pelos direitos humanos e membro do Partido Democrático de centro-esquerda, Moon é favorável a uma aproximação com a Coreia do Norte e era dado como o principal favorito pelas sondagens realizadas antes da eleição. O novo presidente substitui Park Geun-hye, alvo de impugnação devido a um escândalo de corrupção.
A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse que cerca de 245 imigrantes estão desaparecidos e provavelmente morreram em naufrágios no Mediterrâneo durante o fim de semana. A agência disse que os seus parceiros do Corpo Médico Internacional disseram que se registrou um naufrágio no domingo ao largo da Líbia e que 163 pessoas desapareceram, receando que tenham morrido. Uma mulher e seis homens foram salvos. 82 outras pessoas estão desaparecidas desde sexta-feira, quando um barco de borracha se afundou várias horas depois de deixar a Líbia. A Organização Internacional de Migração disse que 190 pessoas morreram nos dois naufrágios. A Agência de Refugiados da ONU diz que mais de 1.300 pessoas já morreram este ano, tentando atravessar o Mediterrâneo para a Europa.
Na Somália, pelo menos 13 pessoas morreram hoje em confrontos entre forças governamentais e rebeldes islamitas no sudoeste do país. Os confrontos começaram de madrugada, quando uma centena de rebeldes atacaram uma base do exército a 35 km de Baidoa. Elementos de Al-Shabaab fizeram também uma emboscada a uma coluna militar governamental que tentava levar reforços para o aquartelamento.
O governo americano suspendeu uma verba de 21 milhões de dólares em ajuda direta ao Ministério da Saúde caniano por entre preocupações de corrupção, acentuando que se trata de um assunto que constitui um problema antes das eleições de agosto próximo. O apoio aos medicamentos para o VIH, SIDA e outros programas de saúde fora daquele ministério caniano irão continuar, já que os Estados Unidos investem anualmente mais 650 milhões de dólares no setor da saúde do Quênia. O anúncio feito pela Embaixada Americana salienta o crescendo dos escândalos que afetam o governo do presidente Uhuru Kenyatta, que procura um segundo e último mandato de 5 anos no decurso das eleições presidenciais, parlamentares e locais que se realizam a 8 de agosto próximo.
A Casa Branca adiou pela segunda vez um encontro sobre se os Estados Unidos devem retirar-se do Acordo Internacional de Paris sobre a Alteração Climática, patrocinado pelo antigo presidente Barack Obama. O presidente Donald Trump prometera no decurso da corrida para a Casa Branca cancelar o envolvimento no acordo que envolve 196 nações, mas desde assumir a presidência tem hesitado nesse sentido. Segundo fontes próximas da Casa Branca, Trump parece vir a optar por honrar o acordo de 2015, incluindo a promessa dos Estados Unidos reduzirem a sua poluição no decurso da próxima década. A decisão pode ser revelada antes de Trump seguir para a cimeira dos dirigentes das principais economias mundiais, que se realiza no final do mês na Sicília, em Itália.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. No ano passado, as alfândegas moçambicanas apreenderam mais de 50 contentores de madeira extraída ilegalmente, ou seja, um aumento significativo relativamente a 2015. Agora, as autoridades querem apertar o cerco. Ramos Miguel, com mais detalhes.
As alfândegas de Moçambique dizem que ainda há fraquezas e corrupção na fiscalização da exploração florestal e vão apertar o cerco para combater a exportação ilegal da madeira, maior parte da qual para a China, país que importa mais de 90% da madeira moçambicana. Em pleno período de defesa na exploração florestal, foram apreendidos há dias 3 caminhões transportando cerca de 6.700 metros cúbicos de madeira, prestes a serem exportados através de esquemas de corrupção. No ano passado, as alfândegas apreenderam mais de 50 contentores de madeira, um aumento significativo relativamente a 2015. Este ano, as ações de fiscalização vão incidir sobre os prevaricadores, muitos dos quais usam o Porto da Beira nas suas operações.
A realidade de que se aproveita é basicamente a questão da corrupção. Nós vemos que os nossos fiscais são facilmente corrompidos.
O ministro moçambicano do Ambiente, Celso Correia, aplaude a decisão porque há um cenário
desolador, lastimável, inaceitável, um processo em que o valor sai e fica a pobreza com os moçambicanos.
Correia quer inverter este cenário através de uma entidade reguladora.
Este processo de proteção de madeira tem pressionado a nossa floresta. O governo tudo fará para nos próximos 3 meses ter este modelo aprovado, que nos dará o conforto de assegurar um processo de proteção que não pressione os recursos naturais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, estatísticas oficiais indicam que Moçambique exporta 100 milhões de dólares em madeira para a China. Contudo, dados chineses estimam em 400 milhões de dólares em importação de madeira que a China faz anualmente de Moçambique. Analistas dizem que esta situação mostra a incapacidade das autoridades moçambicanas em combaterem o comércio ilegal de madeira, fenómeno que tem provocado a devastação das florestas moçambicanas. Ainda em Moçambique, o governo detetou cerca de 9 mil funcionários públicos recebendo regalias irregularmente, anunciou hoje o porta-voz do Conselho de Ministros. A informação, revelada por Monzinho Saíde, teve por base o relatório de prova de vida dos profissionais do Estado. As irregularidades detectadas incluem diferentes tipos de casos envolvendo salários, reformas, licenças sem vencimento e outros, cujo levantamento decorre por forma a apurar responsabilidades, referiu aquele porta-voz governamental. Até 31 de dezembro de 2016, estavam ativos 357.430 funcionários e agentes do Estado, dos quais 8.765 estavam em situação irregular. Continua no seu receptor a Voz da América, a transmitir em português para a África a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, o governo americano, através da sua Agência para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, arrancou hoje com um projeto de adaptação dos agricultores às mudanças climáticas e também às mudanças de mercados agrícolas. A Adina Soalé, a partir de Nampula, tem mais pormenores.
Avaliado em 16 milhões de dólares, o projeto vai beneficiar 40 mil agricultores, melhorando as capacidades de irrigação e introduzir novas sementes agrícolas resistentes à seca ao longo do corredor de Nacala. Serão introduzidas igualmente ao longo de 5 anos novas tecnologias de aumento de umidade dos solos, irrigação e mecanização agrícola. O projeto chega a Moçambique numa altura em que o cumprimento das metas de produção agrária no país tem sido comprometidas pelas mudanças climáticas, a seca e inundações, e que consequentemente provocam bolsas de fome nas famílias. O embaixador americano em Moçambique, Dean Pittman, referiu que o futuro de Moçambique depende da agricultura. Nesses próximos 5 anos, espera-se dar mais oportunidades para o aumento da produção e renda dos pequenos agricultores.
O objetivo de tudo isso é dar mais oportunidades, para dar mais mercados, para dar mais dinheiro para os os pequenos agricultores na área desta área de Moçambique.
Vítor Borges, governador da província de Nampula, disse que esse projeto vai complementar as intervenções do governo, permitindo combater as alterações climáticas, cujas este ano na província de Nampula foram caracterizadas pela queda irregular da chuva.
Queremos passar de um perímetro irrigado de cerca de 6.800 hectares para 70 a 80 mil hectares. Precisamos de recursos para fazer isso. Hoje vimos alguma tecnologia de baixo custo que pode ajudar a avançar grandemente nesse sentido. Cada produtor pode fazer algo não muito caro e irrigar algumas áreas, trazer água para a agricultura.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz insurgiu-se contra o preço da castanha de caju que está a ser oferecido pelos operadores económicos aos produtores nacionais. Apelou, entretanto, aos camponeses para que cessem a venda da castanha de caju até que medidas corretivas sejam impostas. Lássana Kassama.
Na opinião do chefe de Estado, não é possível que a castanha de caju esteja a ser comprada a 2 dólares ou pouco mais de 2 dólares por quilo nos países vizinhos e na Guiné-Bissau. O preço não ultrapassa os 500 francos chafiá, ou seja, 1 dólar.
Eu não posso aceitar isso, não posso admitir isso. Para dizer realmente aos nossos produtores, aos guineenses, para não venderem a castanha de caju neste momento, temos que entrar nas negociações para saber exatamente o que é que está a passar. Por que é que a castanha custa no nosso território 500, 600 francos, enquanto que aí ao lado está a custar 1.200 e 1.500.
As declarações do Presidente da República surgem numa altura em que o governo do Umaro Sissoko Embaló enfrenta momentos difíceis, isto depois do ultimato da CEDEAO para o cumprimento do acordo de Conakry. José Mário Vaz põe assim em causa a medida do governo, ainda que não promulgada, segundo a qual os estrangeiros não podem comprar a castanha diretamente junto ao produtor.
E o Presidente da República não promulguei nenhuma lei, mas nenhuma lei que põe em causa a intervenção dos mauritanianos, dos chineses e dos indianos. Se não há lei a proibir estas individualidades a intervenção no mercado, significa que ninguém tem poder de impedir essas pessoas de intervirem no mercado.
Trata-se de uma lei que desde logo foi alvo de contestação pela maioria dos operadores económicos, produtores e até ao cidadão comum. Mas a decisão do presidente José Mário Vaz em apelar aos camponeses a suspender por enquanto a venda da castanha reúne uma certa concordância entre os guineenses.
Sim, é boa, mas só que chegou tarde demais.
De momento, não posso dizer se é bom ou não.
O que ele pretende é melhorar a campanha de caju.
Costumamos fazer isso aqui na Guiné-Bissau, é o comércio livre. Compra quem tem o dinheiro para comprar.
Guineenses, sobre a decisão do Presidente da República em contrariar a decisão do Governo relativamente às regras impostas na comercialização da castanha de caju. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Vamos passar agora ao Brasil, aqui nesta emissão em português da Voz da América. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deve prestar amanhã o seu primeiro depoimento em tribunal no processo envolvendo o apartamento que possui, um apartamento triplex, na cidade de Guarujá e também a empreiteira OAS, com quem, portanto, quem ele teria adquirido esse referido apartamento. Trata-se de um caso que fez correr muita tinta no Brasil, um caso de alegadamente corrupção, e que vai agora começar, portanto, a ser analisado pelos tribunais brasileiros com o depoimento do ex-presidente, tal como diz a Bárbara Ferreira Santos.
Lula é acusado de supostamente ter recebido 2,4 milhões de reais pagos pela construtora. Nesse total, 1,1 milhão teriam sido destinados à reforma do imóvel. O depoimento já tem causado reação entre os apoiadores e os críticos do ex-presidente. Sindicatos que apoiam Lula prometem protestar na frente do local onde ele será ouvido. No entanto, uma juíza proibiu manifestações na região da sede da Justiça Federal, em Curitiba. Isso gerou ainda mais reações de grupos que invocam o direito à manifestação e à livre expressão. A defesa de Lula pediu que o depoimento seja adiado. Segundo os advogados, eles tiveram acesso a 5 mil documentos de acusação apenas no último dia 2 e não teriam tido tempo hábil para analisar tantos arquivos. Além de negarem todas as acusações contra o ex-presidente, os advogados questionaram na Comissão de Direitos Humanos da ONU falta de imparcialidade no processo e dizem que Lula está sendo vítima de uma perseguição política. O cientista político Marcelo Issa explica que os apoiadores de Lula têm usado essa tese de perseguição, especialmente diante das eleições de 2018 e com a boa colocação de Lula nas pesquisas eleitorais.
A partir desse momento, é claro que qualquer movimento orientado a impedir a candidatura poderia ser utilizado numa narrativa de sustentação de que se trata de uma perseguição política, né? Já se faz uso desse tipo de argumento, mas quanto mais próximo se chega das eleições, é claro que esse argumento, essa narrativa passam a fazer mais sentido.
Marcelo Issa afirma ainda que a defesa tem sido elogiada no meio jurídico pelas estratégias que tem adotado.
Me parece que a estratégia de defesa tem sido bastante exitosa, porque como o próprio ex-presidente disse recentemente, na semana passada, já faz 2 anos que é dito que ele será preso a qualquer momento e isso não ocorre. Não ocorre, muito possivelmente, porque a acusação e o próprio juiz Sérgio Moro ainda não compilaram, ainda não reuniram elementos suficientes para decretar a prisão dele.
O cientista político Humberto Dantas, por sua vez, salienta que a negação das acusações e a desqualificação do oponente são estratégias comuns entre os políticos acusados na Lava Jato.
Quantas pessoas até agora no mundo da política levantaram a mão e disseram realmente eu fiz? Que me conste, do mundo político atual, nenhuma. Portanto, o político sempre negará tudo o que lhes for imputado em matéria de corrupção.
Os dois cientistas políticos afirmam ainda que o destaque de Lula na Lava Jato é porque ele continua sendo a figura política mais importante do país e que o ritmo dos processos contra ele na justiça e até uma eventual prisão do ex-presidente serão decisivos para as próximas eleições presidenciais brasileiras. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Continua sintonizado com a Voz da América e vamos continuar a falar de eleições, mas desta feita em Angola, na província da Huila, uma província que vai desempenhar um papel importante nas próximas eleições angolanas. Como seria de prever, os principais partidos políticos começam a movimentar-se para assegurar uma vitória naquela província do país. Alguns analistas dizem que as dificuldades económicas poderão prejudicar o MPLA. O nosso correspondente no Lubango, Teodoro Albano, tem mais para nós.
Alguns observadores da região são unânimes em admitir maior disputa eleitoral no escrutínio, embora coloca o MPLA numa posição privilegiada, sobretudo pela máquina do Estado que tem à sua volta e pelo controlo que exerce sobre a mídia. A UNITA projeta maior controlo do voto através da criação de uma base de dados, segundo o secretário provincial Alcibiades Kopumi.
Criar uma base de dados que nos possa permitir ter uma ideia aproximada do rácio entre os votos já assegurados e quantos mais precisamos de conquistar para ganhar os 5 mandatos do círculo provincial da Huila.
O partido no poder quer repetir o resultado das últimas 2 eleições em que conseguiu assegurar os 5 mandatos no Parlamento. O primeiro secretário do MPLA, João Marcelo Chiping, acredita que com trabalho é possível conquistar os 5 mandatos.
Em 2008 conseguimos 5 deputados. Em 2012 conseguimos 5 deputados. Estamos prontos, desta vez, conseguimos também os 5 deputados. Claro, os deputados se conseguem por uma simples sorte, de trabalho.
Para o padre e jornalista Jonas Pacheco Simão, a tarefa do MPLA em ambicionar legitimamente grandes voos eleitorais em agosto não se figura fácil num mandato marcado por muita contestação.
A Huila tem muitos problemas, muitas dificuldades e que às vezes, depois das eleições, as pessoas é como que ficam esquecidas, não é? Eu diria que os últimos 4 anos foram tudo menos bons. Portanto, não deixar boas recordações. Isso devido mesmo à crise econômica, o desemprego aumentou, a delinquência aumentou.
Para as eleições de agosto, a Willa deverá contar com mais de 900 mil eleitores. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Aqui em Washington, a Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Em 1971, Jackie Robinson, de 24 anos de idade, quebrou a barreira racial ao tornar-se o primeiro afro-americano a jogar para a equipa de beisebol dos Pittsburgh Pirates. Hoje, a mesma equipa tem agora o primeiro sul-africano profissional, Gift Ngope. O Amancio Miguel, com mais por nós.
Gift Ngope tem 27 anos e é o primeiro sul-africano a alinhar na equipa de beisebol Pittsburgh Pirates. Ele faz parte da equipa desde 26 de abril.
This is what you've been working hard for all these years and this is what you've dreamed for.
Ngope dizendo que fazer parte da equipa é a materialização de um sonho. É o que andou a esforçar-se para acontecer, um sonho desde pequeno.
My heartbeat was very hard and it felt like it was beating a little bit out of my chest.
Ao assinar pelo Pittsburgh Pirates, Ngope sentiu batidas fortes. Parecia que o seu coração estava a sair do peito. Com este passo, Ngope torna-se o primeiro africano a jogar na principal liga de beisebol americano, uma modalidade que aqui atrai multidões. No seu país, África do Sul, a modalidade não tem a mesma popularidade. Ele interessa-se pelo beisebol desde os 18 anos, tendo antes jogado nas equipas de escalões inferiores do Pittsburgh Pirates. Agora, o seu irmão Vitor Ngope, de 19 anos, segue as suas pegadas e joga numa equipa pequena da Flórida. O sonho é atingir o nível do mais velho.
Obrigado, Amancio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A Associação Nacional de Basquetebol dos Estados Unidos vai abrir uma academia no Senegal este ano. Será a primeira em África e pretende treinar talentos africanos. De novo, com mais pormenores, o Amancio Miguel.
A NBA pretende implementar esta iniciativa com a organização não-governamental CIDE. NBA não é uma organização desconhecida em África. Há nomes africanos famosos que militam na liga, como Bismarck Biyombo, do Congo, Lulu Deng, do Sudão do Sul, ou Festus Ezele, da Nigéria. Agora, a liga procura talentos em África para serem treinados em dois centros em Dakar, a capital do Senegal, disse o seu vice-presidente e diretor para a África, Amadou Gallo Fall.
Some of the greatest players who ever played the game of basketball come out of the continent, but
Gallo Fall explicando que alguns dos melhores jogadores de basquetebol vieram de África, mas não havia uma forma de ajudá-los na formação, quase que surgiam por mero acaso ou sorte. E agora, com a Academia NBA África, os jovens com talento para o basquetebol serão ajudados a alcançar tal meta. A Academia NBA assinou um acordo com a ONG CID em Dakar na semana passada para o início de atividades previstas para setembro. 12 jogadores estão a ser selecionados após uma busca em várias partes de África. O primeiro grupo é de jogadores masculinos, mas já há também planos para o recrutamento de jogadoras. Astou Diane Diata, antiga jogadora da Liga Profissional de Basquetebol Feminino nos Estados Unidos, fala de mudança de mentalidade.
It's all about changing minds, changing mentality, and just the, like I said earlier, support.
Tendo em conta que o programa irá também recrutar jogadoras, Diate diz que a aceitação vai passar pela mudança de mentalidades e carece de apoio, uma vez que a vida não é fácil nos países em desenvolvimento, onde as raparigas têm muito trabalho do que os rapazes. Os beneficiários dos programas da Academia NBA irão, além de treinos de basquetebol, estudar e aprender técnicas de liderança. Os treinos de basquetebol serão ministrados por treinadores que militam na Liga NBA. Este programa, baseado em Dakar, faz parte de um pacote de 6 programas fora dos Estados Unidos.
Na África do Sul, uma equipa de paleontologistas e antropologistas indicou que a recente descoberta de um antepassado humano pode alterar as teorias sobre a nossa história. Paulo Oliveira.
A equipa científica que tinha feito história em 2015 ao desenterrar um antepassado desconhecido
sustenta que as últimas descobertas podem modificar a maneira como vemos a evolução humana. A descoberta, publicada esta semana na revista eLife, inclui a descoberta de uma segunda câmara de fósseis de um hominídeo de crânio pequeno, Homo naledi, e tenra idade dos fósseis. Os ossos indicam que se pensava inicialmente que as cavernas situadas a nordeste de Joanesburgo pudessem ter mais de 2 milhões de anos. Eram candidatos a ser um possível ancestral humano, possivelmente mesmo, e segundo alguns na comunidade científica, o elo entre os macacos e os humanos. No entanto, testes independentes dos fósseis desenterrados colocam-nos com 236 mil a 335 mil anos de idade, o que significa que algumas das espécies viveram ao mesmo tempo que os humanos antigos. O responsável da equipa, o paleontologista Lee Berger, afirma que tal pode significar que alguns dos artefactos e ações atribuídas aos primeiros humanos, coisas como utensílios, ornamentos e materiais para enterrar os mortos, podem não ser da nossa era. A data, diz Berger, corresponde com a maioria dos especialistas e a genética sugere que vemos o aparecimento do homem moderno. Muitas pessoas argumentam que o aparecimento ocorreu no sul da África. No entanto, existe agora uma outra espécie. Entre os fósseis na segunda câmara, Berger refere encontra-se um crânio praticamente intacto que os cientistas apelidaram de Neo, a palavra em Sesotho para prenda. Neo dá-nos uma boa ideia do corpo e da face desta nova espécie e diz-nos que estávamos ligeiramente errados porque pensávamos que tinha um nariz maior. Na realidade, o Homo naledi tinha um nariz achatado e uma cara mais primitiva do que pensávamos. O antropologista John Hawkes, da Universidade de Wisconsin-Madison, autor de 3 documentos científicos, sustenta que esta descoberta pode dar início a uma nova era. Existe muito território não explorado, existe ainda muito para descobrir. Estamos apenas no princípio, penso que seja a era de ouro. Iremos encontrar outras cavernas, mais fósseis. Berger e Hawkes sustentam existir muitas questões entre eles. Tendo estes fósseis sido encontrados em cavernas estreitas, de difícil acesso e distanciadas apenas uma centena de metros, constituem um sinal que naledi esteja morto. Como pôde esta espécie sobreviver e de que morreu? Terá tido algum contacto com os humanos antigos?
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Primeiro jogo da segunda mão das meias finais e há que dizer que é uma segunda mão praticamente sem história. Hoje o Juventus recebe o Mónaco. Juventus venceu a primeira mão em Mónaco por 2-0 e hoje traz a sua máxima força para esta segunda mão. Mónaco, portanto, tem que ganhar por 3 golos de diferença, o que à partida parece missão impossível. O treinador do Mónaco, o português Leonardo Jardim, diz que a sua equipa continua, no entanto, a sonhar que pode derrotar o Juventus e passar à final. Sonhos não fazem mal a ninguém. Amanhã, quem tem sonho ainda mais difícil, se não mesmo pesadelo, é o Atlético Madrid. Recebe o Real Madrid, que na primeira mão ganhou em casa por 3-0. Ontem, em Inglaterra, Chelsea ficou a 1 triunfo de se sagrar campeão de Inglaterra ao bater o Middlesbrough por 3-0, que com esta derrota disse bye-bye, adeus à primeira divisão. O Chelsea tem mais 7 pontos que o segundo, o Tottenham. Há ainda 3 jogos ou 9 pontos em disputa. Pelo que se ganhar sexta-feira contra o West Bromwich, é campeão. E mesmo se não ganhar, o Tottenham tem um jogo difícil contra o Manchester United. Basquetebol americano, NBA, os vice-campeões, o Golden State, qualificou-se ontem para a final da Conferência Oeste. Derrotaram pela quarta vez seguida o Utah Jazz, 121-95, com 30 pontos de Stephen Curry. Foi a segunda eliminatória resolvida por 4 vitórias sem derrotas. Na final da Conferência Oeste, o Golden State vai defrontar ou o Houston Rockets ou o San Antonio Spurs. A eliminatória destes encontra-se empatada a 2 jogos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet na voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14h36 aqui em Washington. Lá fora o céu limpo, temperatura de 17 graus centígrados. A partir de agora o microfone, Paulo Oliveira, na posição continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawali. Temas do dia, candidato de centro-esquerda eleito na Coreia do Sul, a Casa Branca volta a adiar decisão sobre Acordo de Paris. 9 de maio de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. No ano passado, as alfândegas moçambicanas apreenderam mais de 50 contentores de madeira extraída ilegalmente, um aumento significativo relativamente a 2015. Agora, as alfândegas querem apertar o cerco, como nos refere o Ramos Miguel.
As alfândegas de Moçambique dizem que ainda há fraquezas e corrupção na fiscalização da exploração florestal e vão apertar o cerco para combater a exportação ilegal da madeira, maior parte da qual para a China, país que importa mais de 90% da madeira moçambicana. Em pleno período de defesa na exploração florestal, foram apreendidos há dias 3 caminhões transportando cerca de 6.700 metros cúbicos de madeira, prestes a serem exportados através de esquemas de corrupção. No ano passado, as alfândegas apreenderam mais de 50 contentores de madeira, um aumento significativo relativamente a 2015. Este ano, as ações de fiscalização vão incidir sobre os prevaricadores, muitos dos quais usam o Porto da Beira nas suas operações.
A realidade de que se aproveita é basicamente a questão da corrupção. Nós vemos que os nossos fiscais são facilmente corrompidos.
O ministro moçambicano do Ambiente, Celso Correia, aplaude a decisão porque há um cenário
desolador, lastimável, inaceitável, um processo em que o valor sai e fica a pobreza com os moçambicanos.
Correia quer inverter este cenário através de uma entidade reguladora.
Este processo de proteção de madeira tem pressionado a nossa floresta. O governo tudo fará para nos próximos 3 meses ter este modelo aprovado, que nos dará o conforto de assegurar um processo de proteção que não pressione os recursos naturais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. As estatísticas oficiais indicam que Moçambique exporta 100 milhões de dólares em madeira para a China. Contudo, dados chineses estimam em 400 milhões de dólares a importação de madeira que a China faz anualmente de Moçambique. Analistas dizem que esta situação mostra a incapacidade das autoridades moçambicanas em combater o comércio ilegal de madeira, fenómeno que tem provocado a devastação da floresta em Moçambique. E agora vamos para Angola, onde a Convergência Ampla de Salvação Nacional, a coligação eleitoral, confirmou hoje à Voz da América a entrada oficial de partidos dos políticos do Bloco Democrático e PDP-ANA, respectivamente, àquela formação política. Os ativistas vão poder apoiar a coligação. Kwaku Mukuta, mais dados a partir de Luanda.
Lindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, confirma que, em carta dirigida ao presidente daquela coligação eleitoral, o Bloco Democrático e o PDP-ANA solicitaram a entrada à coligação e já foi aceita.
Os partidos construtivos da Casa realizaram reuniões de comitês centrais. Quatro dos três partidos deliberaram favoravelmente a integração do Bloco Democrático e do PDP-ANA. O processo está concluído e acredito que esta semana submeteremos para a anotação do Tribunal Constitucional a adesão do Bloco Democrático e do PDP-ANA à Casa CE.
Questionado sobre a posição em que os presidentes destes partidos vão ser colocados na lista de candidatos a deputado, Tito disse estar a ser discutido na comissão de negociação criada para o efeito.
Oportunamente a Casa fará questão de divulgar a sua lista e então será conhecida exatamente as personalidades que integram a lista.
Entretanto, os ativistas que, a 20 de fevereiro deste ano, propuseram uma coligação de todos os partidos da oposição, dizem-se parcialmente satisfeitos e que estão a ponderar se apoiam ou não a união da Casa CE com os partidos Bloco Democrático e PDP-ANA, tal como nos diz Nuno Alvardala, um dos ativistas do processo dos 17.
Digo que esse apoio será dado se eventualmente for essa nossa decisão em sede de concertação, porque nós ainda, na verdade, não nos reunimos para analisar. Mas devo dizer que mesmo naquela altura em que nós estávamos a fazer as diligências para abordar os partidos e lhes apresentar portanto, o documento onde nós propusemos a coligação, já, portanto, nos esbarramos com essa possibilidade de só alguns partidos, dois ou três partidos, acatarem ou aproveitarem, por assim dizer, a proposta e os outros não. No entanto, nós, mesmo naquela altura, já tínhamos previsto, já tínhamos projetado que caso assim acontecesse, e o melhor a fazer seria tomarmos uma posição. Essa posição ainda não foi tomada, pelo menos oficialmente, porque ela requer alguma concertação. E só assim poderemos.
A Casa CE vai reunir o seu Conselho Deliberativo nesta sexta-feira. Só assim poderá remeter a sua candidatura junto do Tribunal Constitucional. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Agora vamos para a Guiné-Bissau. O presidente José Mário Vargas insurgiu-se contra o preço da castanha de caju que está a ser oferecido pelos operadores económicos aos produtores, apelando tanto aos camponeses para cessarem a venda de castanha até que medidas corretivas sejam impostas, como nos refere o Lassana Kassama.
Na opinião do chefe de Estado, não é possível que a castanha de caju esteja a ser comprada a 2 dólares ou pouco mais de 2 dólares por quilo nos países vizinhos e na Guiné-Bissau. O preço não ultrapassa os 500 francos chafiá, ou seja, 1 dólar.
Eu não posso aceitar isso. Não posso admitir isso. Para dizer realmente aos nossos produtores, aos guineenses, para não venderem a castanha de caju neste momento, temos que entrar nas negociações para saber exatamente o que é que está a passar. Por que é que a castanha custa no nosso território 500, 600 francos, enquanto que aí ao lado está a custar 1.200 e 1.500.
As declarações do Presidente da República surgem numa altura em que o governo do Umaro Cissoko Embaló enfrenta momentos difíceis, isto depois do ultimato da CDAO para o cumprimento do acordo de Conakry. José Mário Vaz põe assim em causa a medida do governo, ainda que não promulgada, segundo a qual os estrangeiros não podem comprar a castanha diretamente junto ao produtor.
Eu, Presidente da República, não promulguei nenhuma lei, mas nenhuma lei que põe em causa a intervenção dos mauritanianos, dos chineses e dos indianos. Se não há lei a proibir estas individualidades a intervenção no mercado, significa que ninguém tem poder de impedir essas pessoas de intervirem no mercado.
Trata-se de uma lei que desde logo foi alvo de contestação pela maioria dos operadores económicos, produtores e até ao cidadão comum. Mas a decisão do presidente José Mário Vaz em apelar aos camponeses a suspender, por enquanto, a venda da castanha, reúne uma certa concordância entre os guineenses.
Sim, é boa, mas só que chegou tarde demais.
De momento, não posso dizer se é bom ou não.
O que ele pretende é melhorar a campanha de caju.
Costumamos fazer isso aqui na Guiné-Bissau, é o comércio livre. Compra quem tem o dinheiro para comprar.
Guineenses, sobre a decisão do Presidente da República em contrariar a decisão do Governo relativamente às regras impostas na comercialização da castanha de caju. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Passa agora para a economia, convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
O terminal de carvão do porto de Nacala Velha, na província moçambicana de Nampula, entra formalmente em atividade na sexta-feira, marcando assim uma nova fase no processo de escoamento e exportação do carvão mineral extraído em Moatize. Associada a este terminal de carvão está a linha de caminho de ferro que liga Moatize ao porto da costa do Oceano Índico, com passagem pelo vizinho Malawi, numa extensão aproximada de 900 quilómetros. A construção tanto do terminal como principalmente da linha de caminho de ferro, iniciada em 2012, custou cerca de 4,5 mil milhões de dólares e incluiu a construção de alguns novos troços, bem como a reconstrução de outros, tanto em Moçambique como no Malawi. A linha é propriedade da Sociedade Corredor Logístico Integrado do Norte, a CLN, uma parceria entre as empresas Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, Vale Moçambique, subsidiário do grupo brasileiro Vale, e a Mitsui and Company, do Japão. Após a inauguração prevista para esta sexta-feira, pelo menos 21 comboios vão circular diariamente naquela linha em intervalos de 1 a 2 horas. O carvão metalúrgico, bem como o térmico extraído nas minas de Moatize, tem como destino os mercados do Brasil, China e Japão e até à data foram exportados através de Nacala cerca de 6,5 milhões de toneladas, sendo a meta atingir 18 milhões de toneladas por ano, capacidade instalada do porto e da linha de caminho de ferro. A empresa alemã Graphite Kropfmühle, uma divisão operacional do grupo Advanced Metallurgical Group dos Países Baixos, sob o nome de AMG Graphite, reinicia em maio próximo a extração de grafite na mina de Anquabe, no norte de Moçambique, informou aquele grupo em comunicado divulgado em Amsterdão. O comunicado informa ainda que a AMG Grafite é atualmente o único produtor de grafite na região de Anquabe, na província de Cabo Delgado, e que a produção prevista ronda as 9 mil toneladas por ano. Os ativos da AMG Grafite em Moçambique incluem uma concessão mineira que está adstrita a uma licença de prospeção em Nipakwe, onde existe um depósito de grafite com reservas estimadas em 900 mil toneladas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A controversa questão sobre as alegadas ligações de elementos da campanha do presidente Donald Trump com a Rússia voltou ontem a ser alvo de análise no Senado norte-americano. Detalhes com o João Santa Rita.
Numa audiência no subcomitê do Senado para questões judiciais, a antiga procuradora-geral interina Sally Yates disse que avisou a Casa Branca que o antigo conselheiro de segurança nacional Michael Flynn poderia ser alvo de chantagem pela Rússia. Yates disse àquele subcomitê do Senado que o aviso foi feito mais de 2 semanas antes do presidente Trump ter demitido Flynn por ter mentido sobre contactos que tinha mantido com o embaixador da Rússia nos Estados Unidos. O presidente Trump demitiu Flynn em meados de fevereiro, depois de jornais americanos terem publicado notícias de que o então recém-nomeado conselheiro tinha mentido ao vice-presidente Mike Pence sobre esses contactos. Yates disse aos senadores que ela tinha alertado o advogado da Casa Branca sobre a situação em finais de janeiro, depois do vice-presidente Pence ter afirmado publicamente do que, ao contrário do que tinha sido noticiado, Flynn não tinha tido qualquer contacto com o embaixador russo. Sally Yates disse que o vice-presidente tinha sido enganado por Flynn.
The vice-president and others were entitled to know O vice-presidente e outras pessoas têm o direito de saber que a informação que estavam a dar ao povo americano não era verdade. Os russos também sabiam o que o general Flynn tinha feito e os russos também sabiam que o general Flynn tinha enganado o vice-presidente.
E os russos também sabiam que o general Flynn had misled the vice-presidente.
Eram palavras de Sally Yates, para quem isto era uma situação preocupante. Isto criou uma situação comprometedora, uma situação em que o Conselheiro Nacional de Segurança poderia ser alvo de chantagem pelos russos. Palavras da antiga Procuradora-Geral Interina Sally Yates, todas estas informações não são novas, mas a atenção de alguns senadores esteve voltada para o facto de a Casa Branca ter apenas tomado medidas para demitir Flynn depois de todos esses factos terem sido publicados na imprensa. O senador democrata Al Franken disse que a razão da demora poderia, talvez, dever-se à possibilidade de haver outras pessoas na administração Trump que se encontraram secretamente com entidades russas. Muitos democratas têm insistido numa aliança secreta entre a Rússia e a campanha de Trump para derrotar Hillary Clinton. Durante a audiência de ontem, o senador republicano Lindsey Graham perguntou a Sally Yates se ela sabia de algo que poderia surgir que, em 2016, alguém na campanha de Trump tinha colaborado com o governo ou serviços secretos russos. Yates respondeu. A minha resposta a essa pergunta requer que eu revele informação considerada secreta e, portanto, não posso responder a isso. Palavras de Sally Yates. Horas antes da audiência no Congresso, foi revelado que o ex-presidente Barack Obama tinha avisado Trump sobre a falta de credibilidade de Flynn. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, confirmou o aviso feito por Obama que o antigo presidente tinha demitido dos serviços de inteligência militar em 2014.
President Obama made it known that he wasn't exactly a fan of General Flynn's. The President Obama was truly concerned.
O presidente Obama tornou claro que não era um fã do general Flynn. Mas se o presidente Obama estava verdadeiramente preocupado com o general Flynn, por que é que não suspendeu a autorização de acesso a informações secretas do general que tinha sido reaprovada apenas um mês antes? Palavras do porta-voz da Casa Branca. No final da audiência de ontem, o senador republicano Lindsey Graham, conhecido pelas suas posições fortes de críticas à Rússia, indicou não haver nada de novo sobre as revelações sobre Flynn. O que eu sei, disse ele, é que o general Flynn foi demitido e isso foi para mim a decisão responsável. Graham acrescentou que para ele não é grande preocupação saber se Flynn deveria ter sido demitido um dia ou 15 dias depois da antiga procuradora ter informado a Casa Branca das mentiras de Flynn. É pouco provável, no entanto, que os democratas deixem o caso morrer, principalmente tendo em conta que o FBI diz ainda estar a investigar as possíveis ligações da campanha de Trump com a Rússia.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes. Neste espaço semanal sobre saúde com Ana Guedes, aqui na Voz da América em português, falamos hoje de câncer em África. A Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 500 mil de africanos morrem de câncer a cada ano, o que representa 6% de todas as mortes a nível global devido a esta doença. A Organização Mundial de Saúde afirma que os principais cânceres em África são da mama, cervical e da próstata. O cancro do pulmão, uma das principais causas de morte no mundo industrializado, representa apenas 5% dos casos de cancro em África. O Dr. André Ilbaoui é técnico do Departamento de Controlo da OMS em Genebra. Ele diz que a causa da doença em África nem sempre é clara, apesar de fatores que podem contribuir para o cancro da mama, incluindo o consumo do álcool, obesidade e a falta de exercício. Sistemas imunitários enfraquecidos também desempenham o seu papel, diz ele. São suscetíveis a muitas infecções e doenças, incluindo o vírus do papiloma humano, que pode provocar cancro cervical.
The women in Africa have a higher rate of HIV, and HIV exacerbates.
As mulheres em África, diz ele, têm uma taxa mais elevada de VIH, o que agrava quando há uma situação de vírus do papiloma humano. Pela uma combinação de causas infecciosas, pode explicar, diz ele, a maior parte dos casos de cancro cervical em África e noutras partes do mundo. Ibral diz que, para além do vírus do papiloma humano, há outras infecções que podem provocar cancro. Sabemos que o sistema imunitário desempenha um papel importante no combate ao cancro. Em algumas situações, as próprias infecções podem causar cancro. Nem sempre é fácil, como dizer que a malária provoca cancro anos depois das pessoas terem sido expostas à malária, mas sabemos que há causas e efeitos para alguns cancros em África. Alguns incluem a hepatite B e C, que contribui para o cancro do fígado. Há infecções no estômago que contribuem para o cancro gástrico. Há infecções, quer diretamente, quer por que enfraquecem o sistema imunitário, que podem contribuir para casos de cancro. Mas nem todos os cancros são mortais, especialmente se detectados na fase inicial. A OMS quer encorajar os governos a adotarem medidas que sejam de baixo custo, mas de grande impacto a nível local e dos cuidados primários.
Early diagnosis has a strategic position in health expenditures because if we are able to detect cancer,
diagnosticada tempadamente, tem papel estratégico nos gastos com a saúde, diz Bowie, porque se conseguirmos detectar o cancro no início, os custos de tratamento são mais baixos. Sabemos dos países de alto rendimento que detectar o cancro na fase 1 ou 2 reduz o custo do tratamento. A detecção atempada contribui também para que se possam usar medicamentos menos tóxicos. As diretrizes da OMS sugerem formas pouco caras de melhorar a detecção do cancro, começando por educar o público e os trabalhadores de saúde em reconhecer os potenciais sintomas.
But we need that person, that provider, to identify high-risk symptoms and say to a patient,
precisamos que o médico identifique os sintomas de alto risco e diga ao paciente: sei que está a sangrar quando vai à casa de banho, ou que tem um nódulo que o está a preocupar. Podem ser indicações, diz Ilbawi, de muitas doenças, mas precisamos de passar dos cuidados primários para as instalações de diagnóstico, onde se pode fazer uma biópsia e confirmar se estamos em presença de um cancro. Terapias para tratar pacientes com cancro não têm que ser necessariamente caras. Podem envolver cirurgia, quimioterapia, tratamentos orais ou hormonais. A OMS aconselha os países em como melhorar os cuidados dispensados ao cancro, incluindo seguros de saúde e outros mecanismos que tornam acessíveis economicamente os pacotes de tratamento. Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final deste espaço em que falámos aqui de saúde. Hoje foi sobre os cancros em África. Convosco esteve Ana Guedes. Até para a semana. Uma boa semana de saúde.
Obrigado, Rony. Agora vamos para a música. Vamos ficar com o cantor zimbabuiano Oliver Mutukudzi and Toddy.
What shall we do?
Tingani.
Sinzinja.
What shall we do?
What
foi Oliver Mutacuzzi em Todi. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 9 de maio de 2017. O candidato de centro-esquerda, May Jae-in, declarou-se vencedor da eleição presidencial da Coreia do Sul realizada hoje. Serei presidente de todos os sul-coreanos, afirmou Moon, momentos depois de uma pesquisa divulgada logo após a eleição ter indicado que ele obtivera 41,4% das intenções de voto, contra 23,3% de Ung Joon-pi e 21,8% de Choi Woo-sul. Veterano da luta pelos direitos humanos e membro do Partido Democrático de Centro-Esquerda, Moon é favorável a uma aproximação com a Coreia do Norte e era dado como principal favorito pelas sondagens realizadas antes da eleição. O novo presidente substituiu Park Joo-hee, alvo de impugnação devido a um escândalo de corrupção. A Casa Branca adiou pela segunda vez um encontro sobre se os Estados Unidos devem retirar-se do Acordo Internacional de Paris sobre alteração climática patrocinado pelo antigo presidente Barack Obama. O presidente Donald Trump prometera no discurso da corrida para a Casa Branca cancelar o envolvimento no acordo, que inclui 196 nações, mas desde então, tendo a assumir a presidência, tem hesitado. Segundo fontes próximas, Trump parece vir a optar por honrar o acordo de 2015, incluindo a promessa dos Estados Unidos reduzirem a sua poluição no decurso da próxima década. A decisão pode ser revelada antes de Donald Trump seguir para a cimeira dos dirigentes das principais economias mundiais, que se realiza no final deste mês, na Sicília. A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse que cerca de 245 imigrantes são dados como desaparecidos e provavelmente morreram em naufrágio no Mediterrâneo durante o fim de semana. A agência indicou que os expressões do Corpo Médico Internacional indicaram que se registrou um naufrágio no domingo passado ao largo da Líbia e que 163 pessoas desapareceram, receando-se que tenham morrido. Uma mulher e 6 homens foram salvos. 82 outras pessoas estão desaparecidas desde a passada sexta-feira, quando um barco de borracha se afundou várias horas depois de deixar a Líbia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Discussão de perante a primeira comissão preparatória para 2020 da Conferência de Revisão das Partes ao Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, o embaixador Robert Wood, representante permanente dos Estados Unidos na Conferência de Desarmamento, afirmou: hoje, o mundo enfrenta o desafio que nos coloca a Coreia do Norte. Pyongyang recomeçou as atividades de reprocessamento, admitiu enriquecer urânio para armas nucleares e realizou 5 testes nucleares e muitos lançamentos de mísseis balísticos, desafiando abertamente as múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Para o seu próprio bem, a Coreia do Norte tenta abandonar os programas nucleares e de mísseis se quiser alcançar a segurança, desenvolvimento económico e reconhecimento internacional que procura. Esta semana em Viena, diplomatas de todo o mundo encontram-se para avaliar o progresso e as oportunidades para a não proliferação nuclear. A delegação dos Estados Unidos vai centrar-se sobre a Coreia do Norte. Na inauguração do tratado, encontra-se o objetivo de impedir a proliferação das armas nucleares. Ao abrigo do tratado, os Estados-membros encontram-se de 5 em 5 anos em conferência de revisão para avaliar a proliferação. O dia 2 de maio presenciou a abertura da primeira de 3 comissões preparatórias para preparar a conferência de revisão marcada para 2020. Os Estados Unidos desejam trabalhar com os parceiros da não proliferação para preparar uma conferência de revisão quando o tratado celebra meio século de êxitos. Graças aos esforços internacionais concertados ao abrigo do tratado, a grande maioria dos Estados já interviu e opôs-se à disseminação de armas nucleares. Embora existam muitos êxitos, permanecem desafios. Nas palavras do embaixador Woods, estamos todos em risco e devemos agir destemidamente para responder ao desafio. Se falharmos, permitindo que as violações da Coreia do Norte e o anúncio da retirada do tratado, bem como o aumento de provocações para lançar a região e talvez o mundo em crise, tudo mais que fizermos e indicamos em Viena será, em comparação, de pouco valor. Avaliar como mitigar a ameaça nuclear da Coreia do Norte deve ser a questão central das nossas discussões. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O evento de emissão da Voz da América em português de terça-feira, o dia 9 de maio de 2017, chega agora ao fim. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.